Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada nos céus. A tua fidelidade estende-se geração a geração. Tu firmaste a terra e firme permanece, conforme a tua ordenança. Tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não for ao meu deleite, então eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Salmos 119, 89 a 93. Somos a sua companhia na internet para o informar, esclarecer das verdades de Deus e também para o encorajar a estudar a sua Bíblia neste seu programa A Hora da Verdade.net.
Sinto que é grande a tristeza, intenso inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. Em nada mais posso crer, para mim nada existe. Somente eu sei dizer por que vivo tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo e mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Vou caminhando tão triste na noite escura. Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura. Quem de amor me chamava na hora da ceia? Quem de mim tanto gostava, agora me odeia. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo e mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu.
Deus nos educa por amor.
O ser humano nasce fisicamente de pais humanos, mas nasce espiritualmente do Espírito de Deus, que é o fogo de vida. Jesus respondeu: em verdade te digo que Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, 5 a 8.
Quando nós reconhecemos a Deus como Pai, imediatamente Deus nos acolhe como filhos. E de maneira misteriosa Ele começa a nos educar a fim de nos corrigir da nossa maneira errónea de pensar e agir. E a compreensão desta verdade tão simples de que Deus é nosso Pai e os demais seres humanos são nossos irmãos em Cristo obriga-nos a recordar a nossa vida de acordo com a vontade divina e não é fácil de abandonarmos os nossos velhos hábitos e de imaginar Deus como alguém muito ocupado e importante para pensar nos nossos problemas pessoais.
Deixar de ver no outro um concorrente que nos ameaça, ou uma vítima de quem podemos tirar algum proveito, e também não é do nosso género. Em geral, os seres humanos querem tudo para si e gostam de levar vantagem sempre sobre os outros irmãos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, 9 a 11. Somente pela atuação de um poder superior nas nossas mentes, podemos aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E como requer o nosso Pai que está nos céus, o amor é a prova de que somos filhos de Deus.
Abra o seu coração. Agora tua fé
quem é o meu próximo? Quem deve ser objeto do meu amor? Por que pessoas devo interessar-me? A quem prestar auxílio? Muitos responderiam: o meu próximo são os membros da minha família, os meus parentes chegados, os meus amigos íntimos, os membros da minha igreja, os cidadãos da minha nacionalidade ou raça. Jesus, porém, mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que pertencemos. Não faz referência à raça, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda alma ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Prevalece no mundo hoje, talvez como nunca, o espírito de exclusão. Há o círculo dos amigos, do próximo, se o queremos, e há o grande mundo que está fora dele. Aos amigos dedica-se amor, trata-se bem e dá-se assistência, mas com os de fora do pequeno círculo nada se tem a ver. Parece a indiferença, quando não ativa hostilidade. A muitos professos seguidores seus, Jesus diria hoje sem dúvida: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? São Mateus 5, 46. Como deve ser demonstrado o nosso amor para com o próximo? Em atos de bondade, em ajuda, em serviço prestado quando necessário. Porventura não é este o jejum que escolhi, que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas o teu semelhante? Isaías 58, 6 e 7. Ao redor de nós há almas pobres e tentadas que necessitam de palavras de simpatia e atos ajudadores. Há viúvas que carecem de simpatia e assistência. Há órfãos aos quais Cristo ordenou aos seus seguidores que recebessem como legado de Deus. Muitas vezes são abandonados. Podem ser maltrapilhos, grosseiros e, segundo toda a aparência, nada atraentes. Contudo, são propriedade de Deus. Foram comprados por preço e, aos seus olhos, são tão preciosos quanto nós. São membros da grande família de Deus e os cristãos, como mordomos seus, são por eles responsáveis. Suas almas, disse, requerirei de tua mão. Mas há outra classe de necessitados, os que não podem trabalhar, as viúvas, idosas, os órfãos pequenos e os inválidos. A tais cumpre dar ajuda financeira. As viúvas e os inválidos acham-se ao nosso redor para serem uma bênção a nós. Não podemos fugir desta responsabilidade e pretender que somos cristãos. Nem todas as necessidades do próximo são de caráter material. Há também as necessidades espirituais. Esta espécie de necessidade Jesus procurou suprir cumprindo a profecia a ele referente que diz: o Senhor Deus me deu língua de eruditos para que saiba dizer boa palavra ao cansado. Isaías 50, versículo 4. Há uma bênção para nós mesmos em atendermos às necessidades do próximo. O Salvador Jesus Cristo permite que tenhamos contato com o sofrimento e calamidade para nos tirar de nosso egoísmo. Procura desenvolver em nós os atributos do seu caráter: compaixão, ternura e amor. Rádio ouvinte, os males do mundo serão diminuídos se tu e eu virmos o próximo em cada alma necessitada, seja ela quem for. Sim, se virmos isso e ajudarmos o próximo, com assistência material, se necessário, com simpatia, respeito, consideração, bondade, interesse pela sua sorte, com amor, enfim.
E levo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, e o Senhor é a tua sombra à tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. O Salmo 121, 1 a 8.
Onde está a verdade sobre o legalismo? Será que significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas? O que é o legalismo? É uma forma de escravidão. Ele é muito atrativo, mas ao mesmo tempo destrutivo. Se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas hão de parecer pelo uso, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens.
As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum no combate contra a satisfação da carne. Colossenses 2, 20 a 23. E disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembra-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. E que Deus vos abençoe.